Olá pessoal, aqui é a Dani Sessi. Hoje no Fala África Voa, tenho o prazer de conversar com Mário Oliveira, pastor da Igreja Elevo em Maputo e fundador do Humanitarian Aid Group, HAG, juntamente com o designer, paisagista e estudante de arquitetura Daniel Sartiolo. Mavi também criou a Mobilize Já, uma organização não governamental que está construindo uma rede de networking em diversas áreas para ajudar as pessoas a realizarem seus sonhos. Mavi tem quase uma década de experiência no campo missionário e tem sido uma voz inspiradora em Moçambique. O grupo humanitário HAG foi fundado com a missão de atender comunidades em situações de conflito, seja devido a guerras ou catástrofes naturais, proporcionando assistência e apoio essencial. Ao seu lado está sua esposa, Silvia Ferreira, uma influente economista e empreendedora com uma impressionante trajetória internacional. Juntos, eles têm trabalhado incansavelmente para transformar comunidades em Moçambique através de iniciativas humanitárias e projetos inovadores de construção sustentável. Vamos descobrir mais sobre esse trabalho inspirador. Sejam bem-vindos!
Muito obrigado, Dani, mais uma vez pelo convite. Me sinto muito honrado por esse convite, né? Fazendo, digamos assim, uma parte 2 depois de 4 anos. É uma honra estar aqui novamente, podendo falar um pouco mais sobre os nossos projetos.
Dani, muito obrigada pelo convite. É uma honra podermos estar aqui a partilhar um pouco da nossa experiência, tanto no campo missionário de evangelismo, missões, assim como também no campo empresarial.
Mavi e Silvia, que prazer tê-los aqui no Fala África Voa. Mavi, você mencionou ali, né? A nossa primeira conversa foi em 2020 e naquela época você já estava envolvido, né, com o grupo humanitário HAG, e eu gostaria que você comentasse brevemente sobre os projetos que o HAG está envolvido neste momento.
É, o HAG nasce em 2014, né? Eu conheci um campo, digamos ali, de pessoas reclusas em lugares de vulnerabilidade. Fui convidado por alguns jovens a estar nesse lugar e, de repente, eu vi uma necessidade de trabalhar com aquele povo, né? E se passou, eu fiquei praticamente 2-3 anos trabalhando naquela região, até que eu acabei conhecendo o Daniel Sartiolo também, que já trabalhava com projetos sociais, com orfanatos, abrigos, etc. E eu falei para ele de que existia uma região muito distante da cidade, que as pessoas que viviam ali necessitavam de uma ajuda um pouco mais estrutural. A gente só levava alimentos, nós também fazíamos cultos, levava a palavra de Deus, mas havia uma necessidade de ir um pouco mais além. E aí a gente, dentro do HAG, da nossa organização, eu criei um grupo chamado Mobilize Já, que é uma rede de network para a gente juntar pessoas também para que pudesse ajudar de alguma forma o nosso projeto. Então foi daí que a gente montou, que nasce o Mobilize Já, com uma rede de network com empresário, pessoas, tanto o CNPJ ou pessoas também físicas comuns, que ali ajudavam a gente com os nossos projetos e para que isso pudesse ter um impacto na vida daquelas pessoas, né? Então, quando a gente começou a ver a questão de bioconstrução, que era usar matérias locais para construir casas, foi discutido sobre bambu, foi discutido sobre matérias orgânicas, né? Então, a gente viu uma necessidade da gente de transformar a comunidade em um todo. Então, é daí que nasce todo um movimento, uma mobilização, por isso que é Mobilize Já. A gente mobilizou pessoas para que tivessem também empenhado em ajudar a nossa causa humanitária naquela região.
E, Mavi, deixa eu interromper você um segundo aqui, né? Isso tudo em Bauru, São Paulo, né? No Brasil. Mas o HAG, vocês trabalham fora do Brasil, né? Com o HAG também, né? Em Moçambique e não sei se tem mais algum outro país envolvido. E quais são esses projetos aí que vocês estão envolvidos no momento através do HAG?
Nós começamos a trabalhar numa região chamada Iara, que fica no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, é uma região de mata, onde vivem pessoas ali. Então, e foi que em 2018, eu estava lendo uma matéria sobre o que estava acontecendo na região norte do país, de Moçambique, e eu vi uma matéria sua, e de repente me deparei com uma matéria da Dani ali, e de repente você entrevistou um jovem chamado Sérgio Feliciano Alberto, que era um jovem naquela época sem estrutura nenhuma, mas com coração em fazer algo em prol da sua cidade, em prol do seu país, e eu acabei me conectando com ele. Foi assim que começou a minha ponte com Moçambique. Então eu comecei do Brasil a ajudar o Sérgio com aquele coração ativista dele, né, de ajudar pessoas necessitadas, com a questão também de desastres naturais. Quando passou um ciclone na região da beira, eu comecei de alguma forma a ajudar do Brasil. Então começou a minha conexão com Moçambique dessa forma. Eu passei a conhecer outras províncias que necessitavam de ajuda, e isso foi abrindo cada vez mais o espaço e o campo para que as pessoas pudessem conhecer um pouco mais do nosso projeto, da nossa a estrutura que o RAG ele estava a caminhar. Né? Então a gente saía do interior de São Paulo e começamos a ganhar campo atravessando o oceano, indo para a beira Moçambique. E até que o ano passado, né, pulando um pouco as etapas, e me veio o desejo de vir para Moçambique. Foi quando Deus abriu as portas e eu acabei conhecendo a Silvia, que se tornou a minha esposa.
No momento, o RAG está trabalhando, eu sei, em alguns projetos. Eu não sei se o Barataranã é um dos projetos do RAG. Eu sei que é um projeto bem inovador, que vocês estão liderando aí, né, com uma casa modelo, feita com o bloco ecológico Barataranã. Pode nos contar mais sobre esse projeto e quais são os benefícios ambientais e sociais desse tipo de construção em Moçambique?
Vou voltar só um pouquinho atrás, para dar um pouquinho de contexto bem breve. Em Aras, a gente identificou que a população, aquela comunidade, precisava de água. Então, a gente viu a necessidade de como nós poderíamos levar água. Então, a gente viu a questão ali das nascentes, começamos a trabalhar com a questão da revitalização dessas nascentes para levar água para aquela comunidade. Vimos a questão também de construção, moradias dignas, porque aquelas casas não eram de lonas. E quando eu venho para Moçambique, eu me deparo que a situação é um pouco diferente da do Brasil. Ok? Que não há moradias dignas, as pessoas, elas, nem a lona, provavelmente, muitos dos lugares não têm. Então, quando eu acabei conhecendo a minha esposa, que também é da empreendedora, empresária do ramo da construção, e eu também sou apaixonado pela área da construção civil, então eu descobri que tinha um bloco, né? Ela desenvolveu um bloco, que é o bloco Barataranã, que na linguagem local significa abraços. Então, blocos, eles se abraçam, eles não precisam de cimento em sua liga. A construção, ela pode ser feita em até 60 dias. Eu digo que o nosso bloco, ele não é pesado, ele é resistente na sua medida de MPA. Um bloco convencional comum está entre 2 a 3 MPA. O nosso, no último teste que a gente fez, ele atingiu 9 MPA. Então, é um bloco altamente resistente para esse tipo de habitação, para desastres naturais, para as regiões de guerra. Então, assim, a gente viu que esse bloco, além de ele ser sustentável, porque utiliza 90% dele é areia, 10% cimento com mistura de água. Então, já é altamente ecológico e sustentável e altamente resistente. Então, o bloco Barataranã, ele vem nesse modelo de, primeiro, de habitação digna para essas pessoas que perdem tudo quando acontece uma catástrofe natural nessas regiões. Então, é um bloco que, primeiro, ele é seguro, resistente, ele pode trazer níveis de segurança. E o mais incrível desse bloco é que você pode desmontar essa casa e você pode construir em outra região também. Você não perde essa casa.
Uhum. Muito interessante. E vocês têm esse projeto de construir casas modelos? Qual é a ideia, né, desse projeto? E como que serão construídas essas casas? Por exemplo, qualquer pessoa pode construir com esse bloco? Vocês precisam dar treinamentos? Como isso funciona?
A Cosvini, né, nossa empresa de construção civil aqui em Moçambique, nós trabalhamos com a questão de formação de jovens. Né? Nós somos muito focados na questão de formar pessoas. Então, como nós temos um bloco, e esse bloco também ele é feito de uma forma com tecnologia, nós utilizamos uma máquina para construir esse bloco, ele não precisa ir no forno, e ele precisa sim, você precisa aprender a manusear esse bloco para construir. Então, é por isso que nós damos treinamento, todos os nossos colaboradores passaram por esse treinamento. A ideia é que a gente forme cada vez mais pessoas para trabalhar com esse bloco, né? Não é qualquer pessoa que trabalha com esse bloco. Ele é bem específico, apesar de ele ser igual o Lego, né? A gente tem até uma... A gente brinca, né? A gente coloca Lego para as pessoas e fala, monta aí o Lego. É basicamente isso, o nosso bloco, né? Ele vai sendo encaixado assim, um em cima do outro, mas ele exige um pouco de uma especificação técnica para trabalhar com esse bloco. Então, nós damos essa formação às pessoas que querem trabalhar com o bloco em si. E outra curiosidade em relação ao bloco também é que, como ele utiliza 90% da areia, a gente também temos essa máquina móvel que a gente pode atrelar dentro do nosso carro, a gente pode ir para qualquer região. Se a gente encontrar a areia que seja ali condicionada para fazer esse bloco, a gente pode construir e trabalhar em qualquer região do país com esse bloco.
E, Mavi, quantas casas já foram construídas e em que região de Moçambique?
Bom, nós temos conversado com muitas entidades, organizações, como a ONU, a OIT, a ONU Habitat, né, que trabalham todo nesse contexto também de refugiados e etc. E eles se interessaram muito com o nosso bloco. A gente está finalizando a nossa casa modelo, que fica aqui na região da Catembe. E nós temos ali o nosso estaleiro, onde nós produzimos o nosso bloco, e nós ali temos já uma pré-casa já montada praticamente. Estamos fazendo alguns ajustes finais de mobília e etc., mas a casa já está pronta, ela é funcional. A casa ela é construída entre 40 e 60 dias, a gente consegue entregar essa casa. Então, se pensando para uma região onde passa por desastres naturais, por questão dessas regiões de guerra, que as pessoas perdem tudo, imagine só você poder dar uma casa, uma habitação digna dentro em até 60 dias na construção. Então, esse é o diferencial do nosso produto, do nosso bloco, a ser construído em qualquer região do país ou em outro país ou no continente africano no todo.
Uhum. E como fica o custo dessa casa?
O bloco ele fornece alguns benefícios, né, quando se trata a questão de custo. Por você não utilizar cimento em sua liga, não precisar de um reboco, então você acaba economizando ali os custos. Você compraria X sacos de cimento para você fazer reboco, para você levantar as paredes, colocar o cimento na sua liga e etc. Nós colocamos apenas cimento na fundação, que é o necessário. No primeiro piso você não vai precisar de um pilar, a não ser que seja um segundo piso. Então a construção ela se torna cada vez mais sustentável no custo e ele tem no seu custo-benefício. Então essa é a vantagem de ter o nosso bloco Barafarana.
Silvia, sua trajetória é bastante impressionante, com vasta experiência, tanto no setor corporativo quanto no social. Como sua experiência e influências internacionais têm contribuído para os projetos do RAG e o desenvolvimento sustentável em Moçambique?
Bem, acredito que são duas áreas que, na verdade, são complementares. Eu vejo o projeto RAD muito alinhado também com a visão da nossa empresa, a COSIM, que é através da qual nós temos desenvolvido o Bloco Barafarana, entre outras iniciativas de sustentabilidade. Eu penso que hoje, pouco do que se faz é novo. A maior parte das coisas já foi implementada em algum país, em algum lugar. Então, quando nós temos essa visibilidade do que foi feito em Aras, do que precisa ser feito em Moçambique, muitas vezes as linhas elas estão muito próximas. Então, a questão social e de acesso às necessidades básicas de alimentação e construção é em todo o mundo. E a minha experiência, no caso de usar os recursos que nós temos disponíveis, no nosso caso em Moçambique, foi daí que surgiu essa iniciativa do Bloco Barafarana, que é usar areia, que é o recurso que nós temos, assim como provavelmente o Brasil se usa bambu, se usa tijolo, que são os recursos disponíveis naquela região. Nós tentamos usar também, nessa mesma linha, a areia para fazer o Bloco Barafarana. A questão de resiliência na construção, penso que não é um problema só de Moçambique, mas é global também. Então, a experiência dos outros países continua a ser um fator bastante útil. Nós, o nosso bloco, nós temos acima de 7 MPAs, que são megapascais, que mede a resistência do bloco na estrutura do edifício. E creio que no Brasil e na minha experiência nos outros países, apesar de se usar outros materiais ou outras técnicas, no fim o objetivo é construir casas de maneira sustentável, de maneira economicamente viável, para pessoas com baixa renda e que também consigam se manter firmes na situação de catástrofes naturais. Que acredito que um pouco por todo mundo vão acontecendo e se mostra necessário construirmos cada vez casas que não apenas prezem pela parte estética, mas sobretudo também pela questão da segurança.
Mavi Oliveira e Silvia Ferreira, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Fala África Voa. O trabalho de vocês com o RAG e os projetos de construção sustentável não só irão ajudar a transformar comunidades em Moçambique, mas também vão servir como modelo inspirador para outros países. Desejo a vocês sucesso contínuo em suas iniciativas humanitárias e projetos futuros.
Dani, muito obrigado. Eu agradeço pela entrevista. Mais uma vez, espero também nos ver em breve, cada vez mais falando sobre os nossos projetos e os impactos que ele tem fazendo na sociedade, aqui principalmente em Moçambique, né? E, então, sou muito grato e até breve.
Muito obrigada, Dani. Nos falamos em breve.